A gente está dando continuidade à série Cringe. E cringe é uma das palavras que surgiu agora, que fala de uma guerra de gerações, assim, que, cara, eu acho que a geração Z, que é a geração mais nova, né? Geração mais nova, acho que é a geração anterior, millennials, faz algumas coisas nada a ver, algumas coisas que são constrangedoras. E eu olho através da palavra de Deus que existem princípios, existem verdades, cara, que passam os anos, vão passar milhares e milhares de anos, elas vão permanecer verdade. Elas vão ser ressignificadas, elas vão ser contextualizadas no nosso meio, mas são verdades milenares, verdades que praticamos no nosso dia a dia e colhemos frutos. E semana passada eu falei sobre o amor. Trouxe uma palavra a respeito do amor. Que o amor, ele, cara, ele é acima de tudo e ele te olha como humano. Esse é o amor de Jesus. Esse é um amor verdadeiro, um amor que ele rompe barreiras, ele rompe etnias, rompe gêneros, ele te olha de uma maneira humana. Esse é um princípio. Esse é algo que vai passar os anos e esse amor que Jesus pregou há 2000 anos atrás, ele é o mesmo. Esse Jesus que desceu como homem é o mesmo. E outra coisa que eu quero dar continuidade, que é algo milenar, algo que traz muito fruto para a nossa vida, algo que é verdadeiro, algo que vai permanecer e que você vai falar para os seus bisnetos e netos e vai existir pessoas pregando a respeito disso, é sobre a fé. Eu quero trocar uma ideia com você a respeito da fé. E, cara, ter fé não é ser cringe. Falar de Jesus, falar do amor de Jesus não é ser cringe, cara. Então fale. Fale da tua fé. Fale do amor de Jesus. Isso, cara, não é constrangedor. Isso é maravilhoso. Isso é, cara, é incrível. Nós temos a possibilidade aqui no Brasil a gente falar escancaradamente. Pegar a nossa Bíblia e, cara, ter N aplicativos de Bíblia e ter, cara, várias versões. Ter até meditações prontas para trazer no grupo familiar. Eita, cara, lá nos outros países não tem isso. Na China não tem, cara. Então você começa a ver que nós temos uma liberdade de falar da fé. Nós temos uma liberdade de falar desse amor, falar desse Jesus que é maravilhoso. E às vezes a gente acha meio cringe, né? Ah, cara, nada a ver sair e falar, cara, de Jesus, postar um negócio de Jesus, postar um tweet de Jesus, falar desse amor de algo que mudou minha vida. Ah, tem gente fazendo. A gente sempre fala assim, a gente sempre joga pro outro. Ah, tem outro fazendo. Ah, tem pessoas fazendo, falando do amor de Jesus. Tem o seu Justino lá falando do amor de Jesus. Eu não vou fazer. Deixa eu... Cara, e a gente precisa entender que nós precisamos fazer a nossa parte. Ele tem feito muito bem a parte dele, mas ele é o outro, da maneira dele, na linguagem dele. E cadê a nossa linguagem? Cadê a nossa fé? Cadê a nossa maneira de mostrar esse amor? E é isso que eu quero falar com vocês hoje, sobre a fé. A fé não é cringe. Falar de Jesus não é cringe. E a respeito disso, cara, tem uma frase que eu acho legal, cara. Que nós somos seres espirituais, não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Por isso que o amor, ele, cara, sempre vai existir. Porque é algo espiritual. É algo de um Deus que nos criou e nos amou. Por isso que a fé é algo que sempre vai existir. Porque existe um Deus que nos ensinou, nos trouxe um relacionamento, nos trouxe verdade, nos trouxe vida. Sempre vai ser. E quando eu olho isso, eu começo a falar, cara, nós precisamos falar ainda mais de coisas espirituais. Nós precisamos ainda trazer mais verdades espirituais. Porque a gente tem humanizado a fé. Nós temos pegado Deus e colocado na caixinha, o padrão humano de ser. E não é assim. E hoje eu quero ir um pouco a fundo a respeito da fé. Nós devemos sempre estar atento, cara. Atento. Atento à espiritualidade. Algo que a gente tem ouvido falar. Algo que a gente fala, algo que a gente vive há quantos anos dentro da igreja. E não tem como falar de espiritualidade, não tem como falar de algo espiritual, de um Deus, de um Jesus, de um Espírito Santo, se não falar da fé. Se não entender o que é fé. Se não entender esse Jesus que a gente canta. Se não tiver fé, o que eu estou falando? Apenas letras. Se eu não tiver fé, eu só estou vivendo mais um dia. Se eu não pegar a Bíblia e não depositar a fé, é apenas um livro. Não há significado, não há sentido. Mas a fé, ela traz sentido para tudo. A fé, ela responde as perguntas mais importantes da tua vida. Pelo que você veio fazer aqui. Ou o que você está fazendo aqui. A fé, ela traz sentido. A fé responde os teus passos. Eu quero ler um texto de um cara casca grossa da Bíblia, um cara carrancudo da Bíblia, que é Tiago. Tiago, conhecido por uns como irmão de Jesus, conhecido por outros como Tiago, o justo, conhecido como Martinho Lutero, o cara que nem tinha que estar lá na Bíblia, porque algumas coisas que ele fala não tem sentido, e tem vários significados. Tiago, um cara que traz o seu livro, traz o seu entendimento de uma maneira muito viva, de uma maneira correta de viver. E por muitas vezes, mal interpretado. Um cara que era rígido, firme. É um cara que fala muito sobre fé. Um cara que explica um contexto de fé muito, de uma maneira muito legal. Tiago 2. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé? Se não tem obras, acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé. Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Cara, é um texto sensacional. É um texto incrível. É uma passagem muito massa. E por muito tempo ela foi mal entendida. Porque as pessoas começaram a olhar para o que o Tiago estava querendo dizer e estavam dizendo que nós precisávamos fazer coisas para agradar a Deus. Nós precisávamos gastar nosso dinheiro comprando um terreno para ir para o céu. Nós precisávamos nos chicotear para que nós entrássemos no reino e fôssemos amados por Deus. Só que num outro contexto, o livro de Romanos, ele fala que, cara, não é pelas obras que nós somos salvos, mas é pela graça. É pelo que Jesus fez. E, cara, por muito tempo, teólogos batendo teologia, reforma, a galera brigando de um lado e de outro, não conectavam um texto no outro. Eles falavam, não, nós somos salvos pelo amor de Jesus. Sim, mas e as obras? As obras não salvam. E ficavam nisso. Cara, dois textos preciosos, dois livros maravilhosos, e um completa o outro. Mas por muito tempo, a compreensão humana, tentando colocar dentro da caixinha humana, não entendia. E Tiago, o que ele quer falar aqui, ele quer falar assim, nós sim somos salvos por Jesus. Por um Jesus que se fez humano, um Jesus espiritual que se fez humano, entendeu a humanidade e morreu numa cruz e derramou seu sangue para nos salvar. Todo mundo crê nisso? Todo mundo acredita nisso? Amém. Ok. Não tem nada errado. Tiago não está falando disso. Tiago não está. Quando você pega esse texto, Tiago não está falando disso. Não está acabando com o que Jesus fez. Tanto que Tiago, ele acompanhou muito bem Jesus. Muito bem que os caras moravam na mesma casa. Muito bem que eles andavam juntos. E Tiago começa a bater o pé porque um determinado tempo a galera começou a falar, não, Jesus te salvou. É, a graça veio, você não precisa fazer mais nada. E amém, não precisa. Mas é por um amor, por aquela graça que Jesus fez, é que fazemos as coisas. E foi tirando a responsabilidade. E Tiago começa a ver os cristãos, começa a ver a galera. Eu imagino o Tiago sentado numa cadeira aqui hoje, olhando a gente, olhando, ó, Luander. Mostre-me tuas obras e você vai me mostrar tua fé. E o Tiago, o que você está querendo falar com isso? Mas eu sou salvo. Mostre-me tuas obras e aí eu vou ver se você tem fé em Jesus. Porque Tiago, ele acompanhou Jesus. E o que nós lemos na Bíblia, nos evangelhos, são as pessoas falando do quê? Das obras de Jesus. Não é Jesus escrevendo sobre ele. Eu, Jesus, nasci. Não. É as pessoas vislumbrando a obra de Jesus. É as pessoas vendo os milagres que Jesus fazia. É pegando as palavras que Jesus falava e ele colocando em ação. A fé sendo realizada em obras. Aí Tiago começa a perguntar, então, cristãos, o sarrafo é em cima. É um outro nível. A fé verdadeira, ela mostra as obras. Uma obra, uma fé viva, mostra obras vivas. Porque ao contrário também existe. Existe uma fé morta. Que as obras são morte. E ele traz esse contexto. Ele começa a dizer, cara, eu quero que vocês mostrem a fé de vocês. Eu quero que essa graça que Jesus alcançou vocês, ela alcance as outras pessoas com uma fé viva. Sabe por quê? Isso é tão atual, cara, do Tiago. Eu quero abrir o olho de vocês, galera. Sabe por quê? Pra vocês não ficarem caindo em ladainha. Em cara que só fica falando. Em cara que só fala, mas não faz. O Jesus não era assim. Ele nem falava muito. Ele chegava e curava. Ele chegava e multiplicava o pão. Ele chegava e fazia. Mas parece que é tão atual, né, esse negócio de falar. E Tiago, ele nos dá um alerta aí. Olhe as obras. Estejam atento às obras de fé da vida dessa pessoa. Aí, tá, é diferente. Quando você olha uma obra de vida, você sabe, esse cara serve Jesus. Esse cara entende Jesus. Esse cara caminha com Jesus. Pra gente não cair. Tem um cara que... Eu trouxe uma imagem aqui. Quem que é esse cara aqui? Quem? Tony Stark, hein? Alô, Tony Stark? Esse cara é Tony Stark, cara. Todo mundo conhece ele ou não? Sim? Eu quero um voluntário aqui, rapidão. Uma pessoa rápido. Um só. Vamos lá, alguém com coragem? Só pra vir aqui à frente, aqui, ó. Vem aqui. Quem que é esse cara aqui? Pode sentar lá. Brother! Esse cara aqui... Sabe quem é esse cara aqui? Adriano Santiago. Adriano Santiago é esse cara aqui. Não é o Robert Downey Jr. Ele tem a luva do Homem de Ferro, ele tem a roupa do Homem de Ferro, ele tem o cabelo do Homem de Ferro, mas, cara, ele não é o ator do Homem de Ferro. Você chegando até próximo da pessoa, você olha a imagem. Ah, não é. Cadê as obras? Se parece, anda, cheira, usa até o óculosinho, mas não é. Tiago, se estivesse hoje aqui, ele falaria, chegue mais perto. Pergunte para ele, o Adriano Pereira, como que foi os filmes em Hollywood? Como que foi, então, andar com o Steve Rogers? O que que ele falava com você? Foi difícil segurar o escudo? O Adriano Pereira, ele ia até uma parte. A roupa é legal. Ah, e a manopla, ela faz aquilo lá mesmo? É, eu acho que faz, cara. Tá, e o Steve Rogers, ele é bonitão daquele jeito mesmo, pessoalmente ou não? Cara, teriam perguntas que não conseguiriam responder. Porque ele não teria as obras. Ele parece, mas não é. A própria palavra de Deus fala do joio e do trigo. Os dois são iguais. Mas um é trigo. Um dá fruto. Um dá resultado. O outro só enche o campo. Cara, eu começo a olhar assim. Tiago falando isso, cara. Comece a olhar. E isso começa a trazer para a minha vida. Eu começo a olhar para a minha vida. Será que eu só se pareço como cristão? Será que eu só ando como cristão? Que a moda do cristão agora é a calça apertada, rasgada, né? Será que eu só faço isso? Isso é um discernimento individual para vermos se nós estamos com a fé certa. Com a fé que traz vida. Com a fé verdadeira. Uma maneira de medir, ei, será que eu estou no caminho certo? Você tem as obras? Você tem o amor? Você caminha como Jesus falou? Então, você só se parece. Mas não é. Cara, uma maneira que Tiago ele mostra isso, ele nos protege de cair num tempo que a Bíblia falava dos falsos profetas. das pessoas que falariam, mas não fariam, e nos inibe de nós mesmos, de apenas falarmos e não fazermos. Olha que proteção, cara. Não é um peso olhar isso. É uma maneira de você dizer, Deus, eu preciso entender as obras. Eu preciso entender como é caminhar em fé. Eu preciso entender que às vezes eu tenho que parar de falar e deixar o Senhor fazer. É de uma sabedoria incrível. E hoje eu quero falar um pouco da diferença de crença e fé. Eu quero falar um pouco dessa diferença de crença e da fé. E eu vou pegar um apoio de um texto, de um personagem bíblico, de um cara que nos explica isso. Lá em Mateus 14. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou, Senhor, salve-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse, homem de pequena fé, você duvidou. E a gente começa a ver que Jesus ele consegue medir a fé. Existe uma maneira de medir a fé. Existe uma maneira que nós colocamos também no nosso diz aí. A minha fé. Como está a minha fé? Como estão as minhas obras? E cara, acreditar é uma coisa, andar sobre as águas é outra. Pedro ele era discípulo de Jesus, caminhava com Jesus, entendia quem era Jesus, dava passos com Jesus, comia do peixe multiplicado, experimentava dos milagres. Ele cria em Jesus. Mas a fé é uma coisa diferente de crer. Traduzindo desse texto, fé é pôr o pé na água. Imagine se Pedro só estivesse crendo em Jesus. Aquele momento que Jesus falasse para ele, Pedro, venha. Pedro, não. Jesus, eu creio em você, Jesus. Vamos, galera, fazer um louvor aqui agora, porque né, Jesus está lá nas águas e nós vamos adorar Jesus aqui. Esse é o Senhor que anda nas águas. E, cara, Jesus está lá. Mas minha não tem fé, eu creio. Eu apenas creio. E poderíamos ver Tiago perguntando, ei, cadê as obras da tua fé? Você crê? Crê. Então me mostre tuas obras. Cadê teus passos na água? Cadê tua coragem de pôr o pé na água? Cadê a fé que traz passos? Cadê a fé que é viva e traz frutos? Era essa pergunta que ele faria. E a gente começa a entender que há uma diferença. Há uma maneira de entender. Porque a crença, ela é uma adesão intelectual a um conceito. Aquilo que tomamos como verdade. Isso é crença. Isso é o que cremos. Sabe, Jesus diz, homem de pouca fé. E Pedro, ele confundiu a fé com crer. Porque a fé, ela dá passos. A fé, ela tem obras. E crer não precisa. Fé tem transformação. Crer não precisa. Porque crente, até o diabo é. Até o diabo crê. Até o diabo sabe que Jesus ressuscitou. Até o diabo sabe. Até o diabo crê. Mas o diabo, ele não consegue ter a vida transformada assim como nós temos. O diabo, ele não consegue dar passos de fé assim como nós damos. O diabo, ele não tem uma obra viva. Ele não tem um fruto vivo. Ele não tem. Essa é a nossa diferença. Nós somos filhos. Nós não cremos apenas. Nós temos fé. Nós andamos em fé. Nós damos passos a ponto de nossas obras serem vivas. E quando a gente começa a olhar em crer, todo mundo busca algo para crer. uns em signos. Sei que tem uma galera que curte signo, hein? Crê. Mas crê é uma coisa. Você viver baseado no signo é outra. Aí você tem fé no signo. Aí você tem fé. Aí você ora pro Áries, pro sei lá o que, na lua lá, e aí você se relaciona com ele, aí ele chega, senta no teu quarto, te abraça e diz, ah, é a tua vida. Não tenho nada contra quem crê, mas é para você ter um exemplo. Se você caminha baseado naquilo que o signo fala, você tem uma fé. Porque a fé faz você dar passos naquilo que você é baseado. Por isso que existem várias culturas, vários deuses, várias crenças. Mas há uma diferença no nosso Deus. É por isso que ele é único e exclusivo, o Deus, soberano, o poderoso. Porque a fé, ela é um relacionamento. Fé, de fato, é um relacionamento. É uma relação com uma pessoa. Fé é ser guiado por Deus. Fé é um relacionamento com uma pessoa. Com a pessoa de Deus, com a pessoa do Espírito Santo. Fé é aquilo que transforma. Fé é aquilo que pega a tua vida e diz, cara, não está fazendo sentido nada. Mas quando eu me relaciono com Deus, aquilo começa a fazer sentido e me vira no avesso. Me transforma. Começa a me dar sentido. Eu me entrego a Deus a ser guiado por Ele. E crer não é isso. Tem um exemplo de um cara que fala de um cara que atravessava montanhas assim com uma corda. Sei lá como é que é o nome do... Mas o cara estava atravessando. E tinha um garoto olhando aquele cara atravessar. E aquele cara estava atravessando. O cara, eu duvido que aquele cara chegue do outro lado da montanha. Cara, uma cordona no abismo. O cara chegou. Opa, eu vi o cara. Legal, o cara foi. Aí o cara pega um carrinho de mão. O cara pega o carrinho de mão e começa a caminhar com o carrinho de mão. Você já olha, ah, eu sei que o cara consegue passar. Eu já vi ele passando uma vez. E o cara começa a passar com o carrinho de mão. E chega do outro lado. Você acredita que o cara vai passar a terceira vez? É óbvio que você acredita. Você viu ele indo uma vez. A segunda, o cara vem com o carrinho de mão. Você vai falar, cara, esse cara vai passar. Só que esse cara chega e pergunta pra você, entra no carrinho e vamos comigo? Ah, você sai fora, cara. Aí você não acredita. Aí você diz, não, não vou. Mas fé é isso. Fé é você entrar nesse carrinho e saber que alguém vai te guiar. Fé é confiar pelo aquilo que você viu, pelo aquilo que você leu, pelo aquilo que você percebeu e ser deixado, ser guiado por Deus. E assim experimentar através de ser guiado por Deus as obras. E assim a fé vai manifestando através de você as obras, a vida, o resultado. Mas quem dá o passo de entrar no carrinho? É você. Quem deu o passo de pisar nas águas? Foi Jesus? Não, foi Pedro. Por isso que a fé, nossa, a fé que cremos em Deus, ela é relacional. Ela é uma fé que nos transforma, nos faz mudar, nos faz dar frutos. E o texto de Tiago, você conseguiu voltar para mim, Felipe? Olha esse exemplo, se a gente praticasse hoje. Como é para a gente ver os frutos? Um cara chega na igreja com frio, com fome, pedindo, necessitando, esperando algo. E eu, todo homem de fé, tudo aquilo que eu creio, tudo aquilo que eu falo, eu engrosso a voz, vem aqui, Senhor endemoniado, irei orar por você. Arregaço as mangas, porque dá aquela jogada, dá aquela pulada com o sapatinho, porque eu sou um homem de fé. E agora eu declaro sobre você, saia, demônio. Eu oro por você, todo espírito de tristeza, todo espírito de angústia, saia agora. porque eu ordeno, porque eu sou um homem de fé, eu ordeno, sai agora. Amém? Eu já saio ali cumprimentar a galera, continuo. Aquele cara ainda vai continuar com fome. Aquele cara ainda vai estar com fome. É isso que Tiago está falando. A fé, ela traz uma obra. A fé, quando você se relaciona com Deus, ele te mostra, ei, você precisa dar seus passos e ser guiado por mim. Você precisa olhar para as pessoas com fé, com amor, e ajudar as pessoas de maneira prática. Você precisa. Nós cremos na oração, mas é a oração. Precisa ter frutos. Sabe, quando eu começo a olhar essa concepção, a gente tira a responsabilidade nossa. A gente começa a jogar tudo para Deus. E Deus já fez tudo. Deus nos amou. Deus se entregou, Deus nos dá a vida, Deus nos deu o mundo, Deus nos dá tudo. Deus nos entrega tudo. E a pergunta que o mundo, que as pessoas fazem é, Luander, onde estão suas obras? Você fala de Jesus, você prega de Jesus, mas e cadê os teus frutos? Cadê? Cadê tuas loucuras? Cadê teus passos? Essa é uma pergunta que Tiago faz. Fé não é o que eu creio ou o que crer em Jesus, mas crer em mim mesmo através de Jesus. Pedro, ele deu um passo de fé, mas Pedro caiu nas águas, ele se afundou porque ele parou de crer nele mesmo. Que Jesus queria que ele andasse. Fé é eu continuar crendo em mim mesmo, só que através de Jesus, que eu consigo mudar, que eu consigo dar passos, que eu consigo caminhar. Isso é fé. Fé é ser guiado por Jesus para que, cara, eu acredito que eu consigo ser transformado. Eu acredito que eu consigo ser imagem e semelhança de Jesus. A dar frutos. As minhas obras, elas gerarem frutos. Isso é fé. Uma das coisas que a gente sempre escutou, digo eu, escutei, não sei se você teve, já escutou isso. Fé é a alavanca que move a mão de Deus. Eu já escutei isso, cara. Não sei se você já escutou ou não, mas fé é a alavanca que move a mão de Deus. Fé é a maneira que eu oro para Deus, eu faço Deus se mover. Fé é a maneira que eu chego para Deus e declaro em nome de Deus. Então, fé é o jeito que eu declaro a cura. Fé é a maneira que eu ordeno que Deus me dê prosperidade. Fé é a maneira que eu chego e falo, ó, Deus, é da minha maneira. É, então você tem que me abençoar aqui. É do jeito que eu quero. Quando a gente olha dessa maneira, cara, que fé é a alavanca que move a mão de Deus, é uma mentira, cara. É uma mentira porque eu me inibo de colocar minha fé em prática e dizer que eu tenho obras, de realizar algo. É uma mentira porque nós temos a nossa responsabilidade. É esse tipo de fé que cria campanhas, que prostitui o reino, que cria cristãos mimados sem interesse em relação à transformação. Porque a fé verdadeira, ela me transforma. A fé verdadeira me coloca no estado em que eu entro no barco. Eu piso na água, quer dizer. Eu entro no carrinho e sou guiado por Deus. A fé verdadeira, ela me começa a me transformar, a dizer, cara, eu preciso mudar. Eu preciso me parecer com Jesus. Eu preciso mostrar as obras. Eu preciso me responsabilizar como cristão. Eu preciso me responsabilizar socialmente como cristão. Eu preciso amar as pessoas. As pessoas estão esperando algo de mim. Eu preciso entender que eu, na minha vida, que eu em toda a minha história, cara, eu sou milésimos de segundo na história da humanidade. que a vida não gira em torno daquilo que eu quero, mas a vida gira em torno daquilo que Deus ele sempre quis, da maneira que sempre ele sempre falou, do jeito que ele sempre exclamou e disse, cara, é assim, e pronto, para de ser mimado. Eu não faço as coisas porque você quer que eu faço porque eu amo fazer, e do jeito que eu quero fazer, a hora que eu quero fazer, eu sou Deus, cara. Eu sou teu pai, você é meu filho, eu sou criador, você é criatura. Você não me ordena nada. Por muitas vezes orava assim. E dava cabeçada na parede. Deus, eu ordeno que nesse emprego eu vou crescer e eu ordeno aqui e agora. Sem antes chegar com fé, Deus, eu estou no teu barco, eu estou no teu mundo, eu estou na tua vida. É esse emprego que o Senhor quer para mim? É esse emprego que o Senhor deseja que eu continue trabalhando? É essa pessoa, Deus, que o Senhor quer que eu me relacione? Cara, isso é o caminho da fé. É entender e se colocar no lugar que nós somos. É entender aquilo que fazemos. É entender que não é Deus que precisa mudar, mas é que eu que preciso mudar. Eu que preciso praticar. Eu que preciso chamar minha responsabilidade social, cívica, como pessoa e ser transformado. É eu que preciso. Não é Deus. A fé é o contrário disso. Fé é o poder de Deus que move a minha mão. Fé é o poder de Deus que me move a realizar suas obras. Fé é o poder de Deus que eu entendo em Deus aquilo que eu sou e eu faço o que é de minha responsabilidade. Não é eu ficar orando para Deus fazer o que eu quero, mas é orar para Deus e dizer, Deus, o que, que o Senhor quer que eu faça? Por isso que fé é relacional. Por isso que a nossa fé ela é relacional com Deus e também com pessoas. Essa é a diferença. Isso é ser cristão. E não um cristão mimado. Isso é ser cristão. Fé, cara, é aquilo que às vezes me desconstrói. Cara, para Deus mover minha mão. Não, mas Deus, eu não quero mudar essa área da minha vida. Deus, eu não quero fazer a tua vontade. Deus, eu não quero amar aquela pessoa. Mas eu acredito em você, Deus. Deus, mas... Não. E aquela briga entre o meu querer e o querer de Deus e a vontade, várias vozes falando na minha cabeça. Mas quando eu coloco e começo a dizer, Deus, eu quero que a tua vida seja em mim. Eu quero realizar as tuas obras. Devagarzinho, Deus ele vai movendo a tua mão. Amar as pessoas, a cuidar das pessoas, a cuidar de você mesmo, a se transformar, a ser resiliente, a perdoar, a olhar com amor, a olhar com vida. Sabe, uma das coisas que eu reflito é que nessa pandemia, o que mostrou é que cremos, é que acreditamos em Jesus, sabemos de Jesus, mas nós ficamos só dependente de crer. Só dependente do crer. Só do saber. Eu preciso só do conhecimento. É disso que eu quero. É isso que me abastece. Mas e na segunda? O que te abastece? E na terça? O que te abastece? É a fé. O que manteve, o que mantém os cristãos de pé é a fé. É a vida com frutos. É a fé. O que manteve o evangelho chegar até nos dias de hoje foi a fé. Foi alguém que, através de uma vida diferente, de uma vida com frutos, chegou perto de você, mostrou para você que é diferente. Não foi o que ela falou ou ficou falando. Talvez aquela pessoa que só falou de Jesus para você, cara, você tem até ficar ranzinzo com aquela pessoa. Meu Deus, só fala de Jesus. Mas o que talvez te converteu foi a pessoa que chegou quietinha do teu lado. Seu, é que essa pessoa está quieta? Não, mas essa pessoa chegou e abraçou e cuidou de alguém. Não, mas essa pessoa chegou e me deu um abraço e disse que me ama. Mas ela nem falou de Jesus. Não, por quê? Porque ela vivia pela fé. Ela vivia caminhando. Ela vivia fazendo aquilo que Jesus queria que ela fizesse. Sabe, muitas pessoas, elas, por a falta de exercitar a fé, por a falta de entender e olhar para a vida dela, cara, meu Deus, o que eu preciso ser guiado por Deus? Em que área da minha vida? Na minha vida inteira. Eu preciso ser guiado por Deus. Eu preciso ser guiado pela fé. E foi num momento pandêmico que as pessoas que apenas criam, elas foram com um X diferente, foram diferentes das que tinham fé. Sabe, se num momento assim, como alguém aqui, eu também fiquei desestabilizado. Foi aí que entrou um marco. Luana, você só está crendo, cara. Você só está falando, cara. Vamos exercitar a tua fé? Vamos fazer com que as pessoas, elas experimentem as obras de Jesus através da sua vida? Cala a boca, para de falar. Deixa eu te guiar. Deixa que a maneira que você chega nos lugares, as pessoas olhem, tem um cara que é cristão aqui. Mas ele não falou nada. Mas ele cheira como cristão, ele anda como cristão, ele se porta como cristão. Porque é no relacionamento eu e Deus, a maneira que eu sou guiado por Ele em toda a minha vida. Sabe, isso entra como até uma questão do próprio trabalho, cara. Sabe, se você tiver fé e der passos no teu trabalho, sabe, ser um colaborador bom, dar passos de fé, pô, eu coloco o pé na água, eu vou lá e faço. Eu vou lá e estou fazendo. Alguém está vendo o teu fruto. Alguém está vendo. Mas agora imagine você chegar e só dizer, não, eu creio. Ah, eu sei que aqui tem uma empresa. Olha, eu sei que dia 30 cai o pagamento. Olha, eu sei que tem que trabalhar das 8 ao meio-dia. Eu sei. Mas, e se eu chegar às 7h30? Se eu chegar um pouco antes? Ah, e se eu tiver fé que, cara, se eu fizer um pouco mais no meu trabalho aqui? E se der um pouco melhor, tenho certeza que alguém vai estar vendo o teu trabalho. Alguém vai estar vendo o teu fruto. Alguém vai estar vendo o teu resultado. E uma hora vai aparecer. Uma hora alguém vai colher esse fruto. Uma hora alguém vai colher esse resultado que você está fazendo. E esse alguém é você. Mas esse alguém ainda mais são as pessoas. As pessoas ao teu redor vão colher. O fruto da tua fé. Fruto de uma fé viva. De uma fé verdadeira. Sabe, a fé é aquilo que a gente pega, que Jesus, ele não é uma ideia. Não são palavras, não é livros. Mas é algo real. É algo vivo, é algo verdadeiro. Se a fé que eu tenho, ou digo que tenho, não move para as obras, eu preciso de coragem para chegar até Jesus, orar mais, ler mais, entender mais sobre a verdade que Jesus tem sobre a minha vida. Se você se examinasse hoje, se você tirar um tempo na tua casa de reflexão, Jesus, Tiago, Pedro, me digam o que é as obras. Me digam se eu tenho obras. Eles, com certeza, eles vão começar a falar muito para você. O Espírito Santo, ele vai falar muito para você. Mas sabe como você saber se você tem obras? Se sua fé é viva? Chega para tua mãe e pergunta o cristão que você é. Chega para o teu chefe e pergunta o cristão que você é. Chega para o teu irmão e pergunta o cristão que você é. Chega para tua esposa, para teu marido e pergunta o cristão que você é. Aí você vai ver a obra viva ou a obra morta. Aí você vai entender, eita, tô caminhando errado. Ainda dá tempo de corrigir. Ainda dá tempo de eu pegar tudo isso que eu creio, chegar para Jesus, dizer, Espírito Santo, eu entrego na tua vida. Doeu aqui, a pessoa falou, cara, tá tudo... Não, tava achando que eu era super crente, não sou. Ainda dá tempo de chegar no Espírito Santo e dizer, eu preciso ser guiado por você. Ainda dá tempo de você construir uma vida com muitos frutos. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de muitas pessoas experimentarem através da tua vida o milagre. As pessoas experimentarem o fruto da tua vida. Ainda dá tempo. Hoje, daqui a pouco, acabou o culto. O cara chega para alguém, ou chega para Jesus e pergunta, Jesus, como é as obras? O que eu preciso fazer? Minha fé é viva. Chega em casa, manda uma mensagem. Chega e pergunta aí, cara, o que você tem experimentado da minha vida? Cara, se o feedback não for bom, leva para Deus. Deus, tá aqui, ó. Não tenho obras vivas. Me ensina. Me mostra. Porque a fé, ela é relacional. Ela é entre você e Deus e entre você e o outro. E olha como a fé ela é plantada no individual e colhida no coletivo. A fé ela é plantada no individual e colhida no coletivo. Esse é o DJ, como é que é o nome dele? Ives. Cara, e algo que chocou a internet, mas é algo tão real que acontece no dia a dia. É algo que acontece em homens cristãos, em homens que sequer se questionam da sua fé, mas de homens que dizem que creem em Jesus. Isso acontece. Cerca de 40% dos casos de briga, de abuso verbal, são de homens cristãos. Isso me choca porque se eu chegasse em um grupo familiar e conversasse com o Ives, chegasse e questionasse ele, e aí, meu irmão, como que tá teu relacionamento com Deus? De certa maneira, ele dividiria todas as áreas da vida dele, né? Porque a gente tem, o trabalho é uma, o relacionamento é outra, eu e Deus é outra, eu e a rua é outra. Ele provavelmente ele ia dividir e ele ia falar para mim, Luander, meu relacionamento com Deus está maravilhoso. Meu relacionamento com Deus está perfeito. Eu oro a Deus. É? Não, o que mais? Cara, eu leio, eu escuto. É? Eu oferto. É? O que mais? E falar. E falar. E falar. Mas eu faria um questionamento e perguntasse, cara, então por que tua esposa me procurou? Por que tua esposa veio falar, cara, que você não é nada disso que você fala? Que tua obra não é viva da maneira que você fala. Não é. Você só fala. E há um questionamento a se levantar na nossa vida. Há um questionamento a se levantar na nossa vida. Porque se o meu relacionamento entre eu e Deus está tão bom, ele vai ser colhido na vida da minha mãe, ele vai ser colhido na vida da minha esposa, ele vai ser colhido na vida do meu irmão, ele vai ser colhido. Se o meu relacionamento entre eu e Deus, no meu individual, que eu planto de verdade, ele não tem como não ser colhido pelas pessoas. Ele não tem como não ser colhido pelo meu chefe, ele não tem como não ser colhido pelas pessoas que eu caminho, não tem como. Então a pergunta é, cara, se meu relacionamento entre eu e Deus está tão bom, como que está com o meu próximo? Como está com meu irmão? Como que está? Isso é uma fé. Uma fé de chegar com meu irmão e perguntar, irmão, o que eu preciso fazer? O que não está legal em mim? E, esposa? O que você precisa acolher da minha vida? Ei, mãe, ei, chefe, o que você precisa experimentar de mim que condiz com aquilo que Jesus é? O que você precisa? O que minha igreja precisa experimentar de mim? O que as pessoas precisam experimentar de mim? Qual é a obra viva? Qual é a obra? Qual é o resultado da fé em Jesus que chega em mim e diz, cara, Luander, você precisa mudar isso? Lander, você precisa se esforçar mais. Lander, você precisa orar mais. Lander, você precisa perdoar mais. Lander, você precisa ser mais resiliente. Lander, você precisa calar tua boca e não falar. Lander, você precisa ser transformado. Isso é a fé. Aquilo que eu planto no individual. E como medir a fé? Pergunta para o teu próximo o que ele tem colhido da tua vida. Pergunta para quem mais ama você o que ela tem colhido. O que ela tem experimentado. O que ela tem vivido através da tua vida. O que você colheu de você mesmo nesses dias de pandemia? O que você colheu? O que você colhe dos teus passos? E talvez numa percepção, numa maneira, cara, isso não é peso. Isso é o momento da gente começar a refletir e dizer, Jesus, eu preciso exercitar minha fé em você e dar passos. Jesus, eu preciso parar de ficar falando e caminhar e dar passos. E de verdade, caminhar e entender o relacionamento com você a ponto das pessoas ao redor colherem, a ponto das pessoas que eu amo colherem esse relacionamento. Queria chamar a galera do louvor. Cara, o quanto antes você aprender isso, o quanto antes você entender que a fé é um fruto que uma hora vai aparecer, uma hora as pessoas vão colher. E aquilo que você planta no teu individual, as pessoas elas colhem no teu coletivo. No dia a dia as pessoas colhem da tua presença, as pessoas querem estar com você. As pessoas querem ouvir você. As pessoas querem ver aquilo que você está falando. Porque o amor, a fé, a obra, ela é manifestada no coletivo. Ela é apenas manifestada no coletivo. Não tem como ser cristão no individual. Não tem. Não tem. Sabe? Se há um momento hoje... Se é um momento hoje de você refletir, de você pensar, de você ter que liberar perdão, de você ter que amar alguém, de você ter que ir lá correr e abraçar alguém. Cara, é hoje. É hoje que tua fé, ela dá passos de vida. É hoje que você começa a entender o que é uma vida. É hoje que você começa a entender o que é o amor de Jesus. Hoje que você começa a colher as pessoas que você ama. E esse cara foi transformado. Esse cara, velho, é diferente, porque, cara, Jesus fica transformando esse cara dia após dia. Esse cara é bom de andar com esse cara, porque, cara, esse cara fica experimentando essa fé, e essa fé fica batendo nesse cara, e esse cara se levanta e diz, eu vou mudar mais, eu vou amar mais, e eu vou me entregar mais, e eu vou ser transformado cada vez mais. É esse tipo de fé que ela é anos após anos. É esse tipo de fé. Sabe, uma fé valente, uma fé verdadeira, uma fé corajosa, uma fé arrojada, uma fé que vai para cima, uma fé que vai para cima de você mesmo, que vai para cima do teu eu interior, diz, cara, aqui há um Jesus que ama, aqui há um Jesus que me ensina, há um Jesus que eu entro no carrinho e vou embora. E a honra da mudança de vida de quem? É de Jesus. A honra da mudança de vida de quem? Olhem para Jesus. Lander, mas o que você fez e que curso e que leitura? Cara, eu tive fé em Jesus. Lander, mas cara, tem alguma coisa? Tem as sete chaves? Tem o segredo? Eu tive fé em Jesus. Não, Lander, não é. Eu cheguei para Jesus e perguntei, o que eu preciso fazer? Quais são os resultados que eu preciso ter, Jesus? Isso é uma fé viva. Isso é uma fé verdadeira, milenar.